bem, cumprimentando os nossos convidados, especial, iniciando pela nossa convidada, nos dá o prazer, numa noite com 25 graus, estava chovendo, enfim, recebendo aqui com muito prazer nos nossos estúdios a engenheira doutora Sônia Maria Bortolucci. Boa noite, seja bem-vinda. Prazer muito grande recebê-la.
Boa noite, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui falando de uma área tão importante para o nosso estado, para o nosso país, que é a infraestrutura. Sem ela não há desenvolvimento.
Muito bom, obrigado pela presença. Engenheiro Paulo Ricardo Campos Velho, seja bem-vindo, prazer muito grande recebê-lo também.
Da mesma forma, a gente agradece o convite para esclarecer muitos pontos e, como disse a colega, sem infraestrutura não há desenvolvimento. E a infraestrutura no Brasil tem sido legada a um segundo plano, terceiro plano às vezes, e nós estamos vendo aí cada vez os custos de transporte subindo, as empresas perdendo competitividade em função da falta de investimento e de um melhor planejamento da infraestrutura no nosso estado e no Brasil também.
Uhum. Engenheiro Laércio Torales Pinto da Silva, seja bem-vindo, prazer também, muito grande recebê-lo, boa noite.
Boa noite aos ouvintes da Rádio Bandeirantes, obrigado Milton aí pela oportunidade, né, que nos deu aqui de poder conversar um pouco sobre a questão da infraestrutura rodoviária, né, do DAER, né. A gente queria aqui colocar que nós fomos, eu, presidente da Sociedade dos Engenheiros Civis do DAER, uhum. O Paulo, presidente da SUDAER, que é de todos os técnicos, né, do departamento. Então, para nós é uma boa oportunidade que a gente tem de demonstrar o que a gente tem feito, né, uhum. E que ainda pretende fazer ainda pela questão rodoviária do nosso estado.
Eu vou iniciar aqui perguntando, né, e nós vamos interagindo aqui, o espaço, a característica do programa é essa, né, é esse, sempre com pauta livre, enfim, para a gente poder interagir um com o outro aqui, com os nossos ouvintes, para que eles tenham conhecimento, né, do que, da importância, falar um pouquinho assim da história do DAER, né, e quantos quilômetros de estradas, enfim, o DAER tem essa responsabilidade. Qual é o papel do DAER, né? Muita gente não sabe que o DAER tem uma responsabilidade sobre as rodoviárias, sobre o transporte intermunicipal, de fiscalização, uma série de pontos importantes, né, doutor Paulo?
Perfeito. O DAER, ele completou 80 anos o ano passado, foi fundado em 1937, portanto, e o DAER é responsável pela manutenção das rodovias do estado, na função principal, e também pela pavimentação daquelas rodovias que não são pavimentadas. O DAER tem hoje 11 mil quilômetros aproximadamente sob sua jurisdição.
11 mil quilômetros.
11 mil quilômetros, né? Desses, em torno de 7.500, dando números redondos, né? Uhum. De rodovias pavimentadas e o restante rodovias não pavimentadas ainda. Nós ainda temos cerca de 70, 80 municípios que não têm ligação asfáltica.
Imagina,
ainda.
Imagina, em pleno século XXI, 2018, né?
Exatamente. E isso aí é uma coisa que nos preocupa muito, porque as pessoas acabam migrando, né, dessas cidades menores para cidades maiores em função da falta de infraestrutura. Além disso, o DAER é responsável também, como falou, sobre a gerência ou a gestão do transporte coletivo intermunicipal de longo curso, né, que abrange essas que não estão na região metropolitana de Porto Alegre, né? Então são em torno de 200 empresas que estão nesse sistema, e toda a gerência desse transporte, cálculo de tarifa, programação de horários, mudança de itinerários quando possível, né? As licitações que tem que ser feitas, né, sobre esse sistema que tem que ser modernizado. É um sistema que veio crescendo ao longo dos anos junto com o estado, mas crescendo assim de uma forma vegetativa, sem um planejamento mais detalhado, né, mais aprimorado. De acordo com uma série de regras que o sistema tem. Além disso, o DAER tem toda a parte de monitoramento, a operação da rodovia, provavelmente dita, que são os pardais e transporte de carga também, a liberação de a licença para veículos fora de padrão, né? E também tem toda a logística da operação da rodovia, que seria da Polícia Rodoviária, que cede o pessoal para o DAIS. Então, existe um convênio entre o DAIS e a Brigada, mas a logística, as viaturas, as instalações, toda essa parte de infraestrutura é fornecida pelo DAIS, são digamos, verbas do sistema rodoviário que vai para a Polícia Rodoviária. Uhum. O DAIR tem no interior, aí na parte de conservação de rodovias, 17 superintendências, né? Que é um número que foi já muito debatido, mas a gente faz questão de dizer, por exemplo, que o DENIT, que é um órgão semelhante ao DAIR, ele tem 8 superintendências e tem 5.000 quilômetros, né? Então não está uma coisa assim que, como se ouve muito falar, muito acima, muito fora daquela realidade que deveria ser. Está bem proporcional, né?
Reduzisse o número de, digamos, superintendência.
Superintendências, né? Regionais.
Poderia, digamos assim, agilizar mais, ou porque o Estado está numa situação complicada, né? De
sim,
recursos, exato. Enfim, e tal. É. Com a tecnologia hoje, enfim, que nós temos, seria possível isso?
Olha, ou o DAIR, coisa inexequível? Como eu já falei, o DAIR foi fundado há 80 anos, não existiam todos os superintendências no início lá dos 80 anos, né? O DAIR já passou, desde que eu estou no DAIR, vamos fazer 20 anos, né? Essa eu acho que é a quinta, o DAIR está fazendo reestruturações, mas nunca conseguiu fazer uma reestruturação realmente de fato, assim, para montar e determinar o que o DAIR exatamente tem que fazer e que estrutura tem que ter para isso, né? Uhum. E inicialmente lá no contando uma história assim, lá no governo do Brito ainda foi feita uma reestruturação em que o DAIR foi preparado, vamos dizer assim, para fazer serviços terceirizados, né? Uhum. Só serviços terceirizados sem praticamente administração própria. Mas ainda existia muita estrutura para administração própria do DAIR. Então o DAIR acabou ficando um misto, né? Nem terceirizou tudo, tampouco conseguiu manter uma estrutura maior, que várias estruturas, como a parte que cuidava de máquinas e equipamentos foi extinta, né? Que funcionava em Guaíba, uhum. Né? E também ali na Lima e Silva tinha escritório, cuidava tudo de máquinas e equipamentos, assim, que é o... empresa rodoviária, uhum. Tem que ter, né? A máquinas e equipamentos é uma parte essencial quando é por administração direta, né? E depois teve uma reestruturação em 2003, que acabou não saindo, né? Uma reestruturação em 2010 também, no governo da Aedo, mas sempre o DAIR manteve, nunca se definiu exatamente, procurou fazer serviços terceirizados, mas nunca conseguiu, ou por uma série de detalhes, e até porque existia uma estrutura ainda que funcionava, né? E até hoje ainda funciona alguma coisa, bastante coisa por administração direta, mas sem investir na administração direta, sempre perseguindo a administração,
verdade,
através de contratos.
Eu, né? Vou colocar para vocês, né? E vocês podem avaliar se eu estou certo ou não. Na verdade, pelo que eu estou percebendo, assim, pelo histórico, né? Pela história do DAIR, entra governo, sai governo, mas ninguém faz um projeto de Estado.
Exatamente.
Planejamento para 20 anos, para 30 anos, que o DAIR vai seguir esse planejamento. Pode entrar o governo que for, de direita, de esquerda, de centro, mas ele vai ficar engessado, vai ter que executar aquilo ali, porque cada governador que entra resolve fazer do jeito que acha que é conveniente, politicamente, vou atender a minha região, porque eu sou da metade sul, eu sou da serra, vou atender não sei o quê, né? Enfim.
Nós tínhamos uma esperança bastante grande, porque foi contratado uma empresa fazer uma reestruturação do DAIR, foi contratado uma empresa, foi feita uma licitação, né? Uma empresa ganhou, digamos, a licitação, e teria que fazer essa reestruturação, onde ia realmente definir toda a nova estrutura administrativa do DAIR. Ocorreu que essa empresa não foi feliz até agora, já fazem três anos que está trabalhando no contrato, pelo menos 16 e 17 seguramente está trabalhando, mas não conseguiu dar um rumo pro DAIR. Ela fez até o diagnóstico, assim, da situação do DAIR, ela fez com algumas falhas que nós apontamos há um tempo atrás, já num outro veículo de comunicação, né? Mas o passo seguinte, que seria dar a nova estrutura pro DAIR e aí redefinir, talvez redesenhar, né? Porque esse modelo de superintendência regional, ele basicamente ele tem que atender a rodovia, né? E isso aí ele tem que ser feito pela malha, ou seja, a extensão da malha que ele tem, uhum, que atingir para conservar e ampliar e fazer melhorias e recuperar e mesmo pavimentar, né? E a área que ele vai atingir. Essas duas variáveis é que tem que determinar quantas superintendências ou quantos núcleos, não sei, né, tem que ter para poder atender essa malha. E essa consultoria se preocupou, no nosso ponto de vista, muito aqui com a sede do nosso DAER, né, onde fica a parte mais administrativa, e a parte lá do campo, onde o DAER realmente faz o seu trabalho,
o principal ficou
num segundo plano. Então, esse contrato se encontra paralisado, a empresa está tentando revisar alguns conceitos, para poder, então, apresentar uma nova proposta, porque a primeira proposta não foi aceita nem pela direção do DAER, assim, e tampouco pelo governo do estado, porque não estava de acordo com o que se esperava, né?
Doutora Sônia Bertolucci, quantos anos de DAER?
Eu tenho 18 anos de DAER.
18 anos, e é uma engenheira especialista também no modal ferroviário,
A minha especialização é em transporte. Eu fui 13 anos engenheira da rede ferroviária. Trabalhei na área de manutenção e residência, na área de planejamento.
Por que que nós não temos e por que que nós perdemos, né, num estado, num país tão grande como o Brasil, que é um continente, né, o transporte, o modal ferroviário, né? Principalmente o Rio Grande do Sul aqui. Eu não morava aqui, mas me disseram o que era o Rio Grande do Sul com trens húngaros, enfim, uma rede ferroviária muito ativa que tinha, que detonaram absolutamente tudo, né?
Sim, na década 80, 90, nós chegamos a representar na matriz modal do estado, acredito que 18 a 20%, né, de transporte de cargas na matriz modal do estado. Hoje, talvez chegue a 8%. Em função das concessões que foram feitas, a desativação de vários ramais, como eu vejo a questão, acho que quando o serviço público passa para a iniciativa privada, a importância social, ela é esvaziada. Isso é um perfil, né, da iniciativa privada, ela busca lucro. Então essas coisas acontecem.
Agora, nós temos aí, fazendo uma comparação, rodovias, por exemplo, pega uma freeway com 90 quilômetros, é considerada a melhor estrada do Brasil hoje, né? Administrada pela Concepa. Pegamos aí rodovias em São Paulo, que é também uma enxurrada de pedágios, muitos pedágios, mas é um tapete também, e a segurança das rodovias, né, doutor?
Com bons recursos, né, que são recursos de pedágios, com grandes VDMs, volumes diários de veículos, né? Então,
o DAER tinha, né, os pedágios.
Nós tínhamos os pedaginhos, né, que era da época do governador Colares, e que nós trabalhávamos muito bem até com os pedaginhos, né? Porém,
Coxilha, né?
Era Portão, né?
Portão, Campo Bom e
Coxilha. Campo Bom e Coxilha.
Eu fui, uma época, eu coordenei os pedágios comunitários.
Isso. Então a gente, inclusive, fez duplicação ali na 122, São Vedelino.
A 239 também foi toda duplicada,
então,
com o recurso do pedágio.
A 239 fica onde?
É de até Taquara, né? Da BR-116 em Novo Hamburgo.
Então a gente administrou bem, sabe?
E hoje está com a EGR.
Hoje está com a EGR.
Só que, infelizmente, é aquela questão de governos, né? Entra um governo, sai um governo, entra outro governo, mudam as preferências políticas, muda tudo, né? Então a gente trocam-se muito das pessoas que trabalham em cargos. É aquela coisa que a gente sabe que tem muita interferência política, né, no serviço público. Então acaba se perdendo muita coisa boa, né, que outros fazem, vem fazendo. E isto independe, né? Isso, por exemplo, há 20 anos que o Dyer não tem nenhum, praticamente nenhum investimento, né? Em nada, em equipamentos, pessoal, tivemos aí um ou dois concursos, né? Um concurso foi que nós entramos aí há 19 anos atrás, 98.
Na época que nós entramos no Dyer eram 2.800.
É, hoje. 2.800. Hoje nós temos 1.000 funcionários. E desses 1.000, uns 200 já ali com a malinha pronta para se aposentar, né? Dependendo das medidas que vierem aí contra os servidores, né?
E em termos de engenharia, é um dos salários mais baixos, porque eu fiz uma pesquisa, é impressionante, né? O que um engenheiro ganha no Dyer, né?
É, verdade, infelizmente...
O salário está muito defasado no Dyer, porque a maioria dos órgãos públicos em governos anteriores tiveram uma reestruturação na carreira.
Os planos de carreira aprovados.
Os planos de carreira, né? Então deu uma melhorada e nós ficamos fora.
E o nosso foi um dos únicos que não foi aprovado. Infelizmente a gente... Porque assim, ó, eu... Vamos fazer o que agora? 99? 19 anos, né? Praticamente no Dyer. O que que acontece? Toda vez que muda um governo, o pessoal quer saber o que que o Dyer faz, né? Então o Dyer ele tem que estar sempre demonstrando que faz alguma coisa, correto?
Ele é o patinho feio.
É, infelizmente ele passa que parece que o cisne, por exemplo, ele nasce pretinho, né? Uhum. Então com aquela, toda aquela coloração branca, etc, etc. Então ele nasce pequenininho lá. Então a gente depois de cada 2 anos de governo, a gente passa então a ser um cisne branco, sabe? A gente melhora porque realmente o Dyer é o que mais investe recursos, né? Investe na infraestrutura. Por exemplo, a gente não produz papel, né? Vamos dizer assim, a gente produz alguns projetos, obviamente, né? Nós temos um setor que faz, mas a gente faz muita no campo, a gente faz obras, a gente fiscaliza obras, a gente faz conservação, né? Então, assim, ó, só que eu mesmo, a gente já está passando essa, eu acho que é a quarta ou quinta reestruturação, né, que a gente participou, e sempre a mesma pergunta, mas o que que o Dyer faz? O Dyer tem que fazer mais. E eu acho que a população não sente falta do Dyer, porque nós estamos sempre trabalhando, né? Mesmo com as dificuldades que a gente enfrenta, a gente está sempre trabalhando, né? Nós nunca fizemos uma paralisação, nunca paramos nesses meus 19 anos, sempre trabalhando com muita dificuldade, né? Eu mesmo tenho aí... Dos 19 eu tenho praticamente 15 anos em superintendências, né? Então a gente sabe, o Paulo também, a Sônia, por ser residente da rede, sabe também como é que funcionava isso. É uma dificuldade crescente. E o investimento praticamente não existe. E o pior é isso, é aquela questão da trocou o governo, então mudam-se as prioridades, partes para outras coisas. Então é extremamente difícil, né? Por ser um órgão do governo e não um órgão de governo, né?
Quantos engenheiros tem o Dyer hoje?
O Dyer hoje tem em torno de 80 engenheiros.
80
engenheiros desses, em torno de 70 são engenheiros civis e os outros são engenheiros mecânicos e eletricistas.
Uhum.
Né? Mas é interessante falar, o Torres falou na falta de investimento, o Dyer é responsável por 68% do investimento do Estado.
Uhum.
O investimento total do Estado, o Dyer responde por praticamente mais do que 2/3. Né? Isso contando com a segurança, contando com a saúde, contando com a educação, todos os órgãos juntos representam 30%. O Dyer representa 70%. Assim mesmo, apesar do Dyer ser responsável por toda essa demanda, nós somos um órgão extremamente... O pessoal diz, não, é enxuto, porque se nós formos considerar, por exemplo, assim, o Detran, nós somos em torno de 1.000 funcionários, sendo que muitos funcionários de campo, né?
Uhum.
O Detran tem em torno de 780 funcionários, é quase o mesmo número de funcionários que o Dyer tem, né? Sendo que mais da metade desse pessoal do Detran é técnico de nível superior. A mesma coisa acontece com outros órgãos, uma fazenda que tem em torno de 700 funcionários de nível superior, né? Então o Dyer é um órgão gigantesco, né? Investe praticamente todo o investimento do Estado está na mão do Dyer, e o Dyer tem um quadro de profissionais a nível superior muito, muito pequeno. Nós temos a metade praticamente dos engenheiros civis, a gente não está contando aqui com os engenheiros emergenciais, a metade dos nossos profissionais de engenharia civil já são hoje contratos emergenciais, que é uma A gente não é contra o contrato emergencial, só o contrato, já como diz o nome, é emergência, para resolver o problema durante um período. E já tem se prolongado, já vai para 5 ou 6 anos que nós estamos.
E sem contar que são pessoas que vêm para ajudar, e com toda certeza muito ajudam, né? Porém, muitas vezes não tem toda a experiência, né? Não tem todo o tempo de serviço, que o DAIR é um órgão que ele é muito diferenciado, né, dos demais órgãos que nós temos aí no governo do estado. Então a pessoa leva um tempo, né, e quando ela consegue adquirir uma experiência que condiz e que vai melhorar ainda mais a capacitação dela, ela acaba terminando o seu contrato, né? Então nós gostaríamos é que tivéssemos mais concursos, né, para repor esse pessoal, até mesmo com essas pessoas que estão nos ajudando hoje, tivesse a oportunidade de fazer um concurso público, já com a experiência que eles têm hoje, né? E ingressasse no quadro, né? Ser nossos colegas, como vamos dizer assim, colegas concursados, colegas que vão ter aí um tempo de serviço, né? Para ajudar a todos.
Doutor,
nós.
Para se ter uma ideia, só sim, assim, doutor Paulo. Falando assim, ó, a EGR, que é fazer um dado sim, comparativo, porque é uma empresa do mesmo ramo, né? A gente pode comparar. A EGR, ela tem 33 profissionais em nível superior. Uhum. Né? Só que a EGR tem em torno de 800, 900 quilômetros de rodovia. O DAIR tem 11 mil. A EGR só faz a conservação. O DAIR faz a conservação, a ampliação da malha, duplicações e melhorias, que a EGR faz de maneira bastante limitada. Então a gente vê a proporcionalidade desigual, né? Também a questão orçamentária, né? O DAIR, o ano passado, gastou assim, o geral foi em torno de 580 milhões o custo do DAIR, né? Desses 580 milhões, 490 milhões foram empregados diretamente nas rodovias em conservação e ampliação da malha. A folha de pagamento são 40 milhões. Então, se nós for olhar isso aí assim a nível de qualquer órgão rodoviário, nós vamos ver que o DAIR está investindo fortemente seu rendimento, vamos dizer, que é repassado pelo governo. Praticamente todo ele vai empregar na rodovia. Muito pouco para gastos de custeio. Então ele é um órgão que, não, ao contrário do que se apregou aí, o DAIR é um órgão até certo ponto enxuto, embora, porque faz muito serviço em administração direta.
Quais são a qualidade, eu queria saber o seguinte, a qualidade das estradas, né? O sistema de fiscalização, por exemplo, caminhões, enfim, e tal, que trafegam nas estradas, onde o DAIR é o responsável. Que tipo de fiscalização tem hoje para saber se aquele caminhão está com peso? O transporte que nós temos hoje intermunicipal é um transporte. Eu estou falando isso não é porque a RTI tem parceria com a Bandeirantes, não. É porque eu realmente viajo muito para o interior. Eu não viajo nos carros aqui da nossa empresa, da Bandeirantes. Eu prefiro ir sempre em ônibus, né? Leito, à noite, enfim. Então, os investimentos da Planalto, os investimentos da Ouro e Prato, os investimentos dessas empresas, assim, com ônibus novos, enfim, qual é o retorno que tem em termos de qualidade das estradas? Não sei se eu estou conseguindo, doutora Sônia.
Duas coisas. Isso me permite, eu gostaria de salientar a importância desse setor, que é a gestão do transporte intermunicipal. Anualmente, o sistema transporta cerca de 50, 55 milhões de passageiros.
55 milhões de passageiros
acho que
por ano.
Vem diminuindo
por ano.
O asfalto não chega em todos os municípios, mas uma linha de ônibus chega em cada
Olha
município.
Olha só, e aí o prejuízo é grande, né?
E o que que
para a empresa, para a tarifa, para tudo, né? O desgaste, né?
É verdade.
Mas a população é atendida. Outra coisa também, é um sistema formado de quase, acho que umas 1.500 linhas no momento, e muito seguro, com exceção de um acidente que aconteceu ali em Glorinha, é próximo de zero, né? O índice, por pesquisas realizadas até pela AGEGS também, o índice de confiabilidade no sistema, ele chega a ser até acima de 80%.
Acima de 80%. Isso.
Então, é um sistema...
E com todas essas estradas que tem, que são estradas que aqui convenhamos, entre nós, né? É, a referência internacional das estradas, a gente que viaja pelo mundo sabe que é as estradas que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, sem acostamento, muitas, enfim.
Além da excelência dos operadores e tal, existe todo um trabalho de normativas, de exigências e de fiscalização que consegue dar essa qualidade e essa segurança ao sistema.
Uhum. É, o sistema de transporte coletivo é um sistema muito confiável. É fiscalizado. Um dos grandes problemas que se tem nos outros estados e que baixa a qualidade do transporte coletivo e acaba dando problema é o transporte clandestino, né, que a gente chama. Né?
E aqui, como é que vocês estão fiscalizando isso? Tem muito aqui?
É muito combatido. É muito combatido. Uhum.
Mas tem?
Tem alguma coisa, mas ele realmente, o pessoal, o DAE, faz muito combate em cima disso aí. E acaba, digamos assim, não vou dizer que seja um nível zero, existe, mas graças à fiscalização do DAER, com apreensões de veículos clandestinos, com auxílio da polícia rodoviária, tudo, com blitz, o pessoal diminui, e isso acaba fazendo com que o transporte regular não tenha aquela evasão de receita, esse que é o grande problema. O cara não tem receita, a gente calcula a tarifa para um determinado volume de passageiros, a metade, digamos assim, eu vi que perca 20%, ele perder 20% dos passageiros dele, ele você foi a margem de lucro dele. Então, esse trabalho, a atuação do DAER no combate ao transporte clandestino, o transporte o irregular, né, ele acaba se refletindo diretamente na qualidade do transporte coletivo regular. Mas uma coisa que eu queria salientar, sim, também, que a gente, não misturando os assuntos, é a questão orçamentária também. A gente começou a falar, o DAER investe em torno de, nos 11 mil quilômetros de rodovias, em torno de 400 milhões por ano. Isso para ampliação.
Mas isso é muito pouco, né?
É pouco. Mas
400 milhões é para 11 mil quilômetros?
Só tendo uma ideia, a EGR, como tem 800 quilômetros, 900 quilômetros, a receita da EGR, o valor que ela tem, é em torno de 200 a 250 milhões para 900 quilômetros.
Com pedágio, né?
Com pedágio. Então, a gente vê o seguinte, as estradas, eu aprendi isso em manutenção, porque eu trabalho em manutenção praticamente a vida toda. A manutenção não é um problema técnico, como muita gente pensa. A manutenção é um problema muito mais econômico e financeiro. Se tu não investir na manutenção, tu não existe almoço grátis, como as pessoas dizem. Não tem como tu fazer uma rodovia de qualidade se tu não tiver receita suficiente para investir naquela rodovia. A Freeway, concordo contigo, a melhor rodovia do Brasil, só que a Freeway tem um orçamento igual ao do DAER.
Uhum.
500 milhões, aproximadamente, que é, mas só que ela tem 90 quilômetros, né? Claro, são três pistas diferentes, mas a realidade, assim, é completamente fora uma da outra, né? Nós temos um valor orçamentário por quilômetro aí de 50, 60 mil por ano, e a Freeway tem 2
milhões. Dentro desse mapa rodoviário que o DAER tem a responsabilidade de 11 mil quilômetros, qual é o trecho, assim, que mais preocupa os senhores e a doutora Sônia hoje? Qual é o que mais preocupa vocês hoje?
Em termos de manutenção,
aquela obra. Segurança, pelo volume de automóveis e ônibus, né?
Uma rodovia, caminhões, assim, vários teriam que ter duplicação, né?
Uhum.
A 122 é uma rodovia que...
Onde que ela é?
É Caxias, continuando para Caxias ali, uhum, para Farroupilha, né?
Tem
a tal de Curva da Morte, aquela
dois
rodovia.
Dois colegas meus aqui morreram ali naquele acidente.
Aquela ali é uma das rodovias que... A 112,
como é que
essa
é
por segurança.
A segurança, né? A legislação no nosso país, né? O cara atropelou os dois colegas, aqui, o Ezequiel e o Paulão. E 15 dias depois ele já estava dirigindo no interior de São Paulo e está lá livre, solto.
Complicado.
Complicado. Então, aquela rodovia em termos de segurança, eu acho que teria que ter uma atenção rapidamente por parte do departamento, né? E eu acho que em termos de aí já não é segurança, mas em termos de qualidade de transporte, assim, é a 118, que é uma rodovia.
Onde que ela é?
A 118 é que une a BR-116 até a Freeway ali.
A RS-118.
É. Depois ela continua de
novo
até a 40.
Mas tem uma estrada também que me chama muito a atenção, que eu passei por ela há poucos dias.
324,
que eu
lá
fiquei
em
impressionado
também,
ali, que vai... Não, que liga aqui Bento Gonçalves. Aqui, essa região
a 470,
aqui.
ali ela 471, sai aqui, né?
Você sai da 122 e pega para Bento sim, Gonçalves.
470 e 471,
é, né? É uma sei. Estrada.
É, 471. É também uma também. Estrada
sem acostamento.
Pelo muito volume perigosa. De tráfego que ela não, tem.
Uma
ela
área
também,
de turismo, né?
É, também é uma
área de turismo ali, Bento Gonçalves, Carlos Barbosa, aquela região toda ali.
Outra rodovia seria a 287 também, que une.
Onde que é?
A 287
é
que vai para Santa Cruz, Santa Maria. Uhum. Né?
Essa também rodovia muito
também
movimento,
é uma né? rodovia que tem um tráfego intenso, vem toda praticamente a região da.
Se bem que ali tem um trecho da que é pedagiado pela IGR.
Até mas Candelária. É uma rodovia que obrigatoriamente
é isso,
já teria que estar sendo duplicada há bastante tempo, né? Uhum. Até Santa Cruz, até Santa Maria, vamos dizer assim, porque realmente o volume de tráfego dela é bastante grande. E é uma rodovia que ocorre.
É, a questão da duplicação é com a voltando ali a questão do transporte ferroviário, né, que o Brasil abriu mão aí há uns anos atrás, abriu mão, né, simplesmente abriu mão. Hoje deveríamos ter as mesmas pessoas que abriram mão da ferrovia deveriam ter colocado aí uma situação de duplicação, né? Grandes obras têm mais de 30 anos de previsão, né? Que a gente tem a Farrapos, né, que foi na época feita. Uhum. Aquele viaduto da Borges, do túnel da Conceição, são obras de grande visão, né? As pessoas que fizeram isso tinham uma visão muito boa do que ia ser o transporte, né? Hoje, se nós não tivéssemos a Farrapos, imagina como é que ia ser para trafegar, né? A mesma questão é com a duplicação, né? Bom, se a gente vai abrir mão do modal ferroviário, que todos os países aí investem, né? Então teríamos que ter rodovias duplicadas, controle de peso, uma série de coisas.
Vocês
que hoje a gente não tem.
Os senhores têm controle de peso hoje nas estradas?
Existe uma equipe que fiscaliza, mas não com balança, mas através de nota fiscal e de...
E a qualidade do asfalto das estradas, hein? Quem fiscaliza?
Bom,
como é que
aí,
é essa qualidade?
Aí é que...
Nós temos aqui, desculpa, eu sei que não é da jurisdição dos senhores e da doutora Bortolucci, né? Que é a 448, que é uma vergonha essa estrada, né? Estrada que foi inaugurada ontem mesmo, eu passei nela, mas o que é aquilo ali? Totalmente esburacada, detonada, foi inaugurada ontem praticamente, né? É, tobogã aquilo ali, uma estrada que foi feita assim, vamos fazer logo para inaugurar, para mostrar serviço, enfim, porque nós temos que inaugurar e vamos lá.
Na verdade, a qualidade da rodovia, basicamente, ela está ligada ao controle tecnológico que é feito. Um bom projeto, lógico, né? Tem que ter um bom projeto e o controle tecnológico, né? Controle tecnológico é que vai fazer com que a rodovia tenha... O controle tecnológico são os ensaios, desde a granulometria do agregado, qualidade do teor de asfalto, a compactação quando se coloca as camadas de aterro.
Temperaturas.
Isso tudo tem que ser, existem, digamos, padrões, normas que tem que ser seguidos e tem que ser ensaiados, né? Se não se fizer isso no tempo certo, acontece esse tipo de problema.
O senhor falou, né, doutor Paulo, sobre ali Passo Fundo, e eu acelerei um pouquinho, porque me chama a atenção, me disseram que é uma região ali que é uma das estradas mais perigosas que tem no Rio Grande do Sul, é que liga ali...
324
Erechim, Passo Fundo, essa região.
Na verdade, Erechim, Passo Fundo, ela já é da EGR, mas é uma estrada que tem algum perigo assim, mas ela, digamos, é ali, o problema é de Passo Fundo para baixo, pro lado de Marau. E a 324, né? Que realmente é uma rodovia de alto volume, é uma rodovia bastante sinuosa, né?
E não tem nenhuma obra prevista para lá, ou tá
ela
tendo?
Tem prevista, já tem, que eu saiba, assim, já existe um projeto de duplicação. No governo anterior, né, ele passou para a EGR para tocar mas aí nesse governo passou passou de volta para o
Daí. Mudou e muda.
Eu não sei a questão de recursos, mas já tem um projeto.
Pois existia há um tempo atrás um projeto, mas aí houve um reestudo em questão de custos, né, para baixar um pouco os custos, né. E aí agora eu sei que o projeto acho que está sendo estudado aí para aplicação, né?
Agora está no
DAE. É um projeto nosso.
Estava com a EGR antes.
Exato.
Ele passou para a EGR.
DAE fez, passou para a EGR e voltou para o DAE.
E depois voltou de novo.
Deve ter passado para a EGR por causa do interesse do Beto Albuquerque, porque é da região de Passo Fundo, político, enfim, na época. Foi a pessoa que que fundou, né? Que propôs a criação da EGR e agora voltou para o DAIA. Né? Então, essas coisas é que a sociedade que paga a conta, os empresários que investem também, né? Transporte, toda essa coisa toda, e que as pessoas ficam indignadas porque não vê resultados da infraestrutura. E é importante a presença dos senhores e da doutora Sônia aqui. Eu quero que voltem mais vezes para que a gente possa esclarecer às pessoas o que acontece. Por que a estrada não está sendo recuperada? Por que ela está esburacada? Por que ela não foi duplicada? Por que isso não está acontecendo, né? E fica aquele jogo, né? Por quê? Principalmente porque não tem uma coisa que é fundamental: gestão, planejamento. Se faz um planejamento, né? A longo prazo.
Acho que uma continuidade, né? A continuidade do planejamento é importante.
Continuidade.
Né? Haja vista que se sabe.
Isso acontece muito, né? Se o pessoal.
Não fazer um.
Aí parou de ser prioridade a obra lá. Não vou entrar na seara aí do Beto e coisa, mas na verdade
acontece. Não sou eu que estou falando e assumindo.
Acontece muito isso aí. É uma prioridade, é lá, aí trocou o governo, não foi.
A gente briga muito por um plano de diretor de rodovias, né? Que a gente tinha até como tem o governo federal, né? Por exemplo, fazer aquelas rodovias que são importantes, terminar aquelas rodovias primeiro, né? Manter as rodovias que já estão prontas, né? Não adianta fazer muitas rodovias novas e deixar as rodovias que já estão prontas sem um atendimento necessário. Isso é uma. A gente sabe aí que se deixar um tempo sem manutenção uma rodovia, ela vai acabar entrando em
fadiga?
Entra em colapso, vamos dizer assim, e tu tem que acabar reconstruindo a rodovia, né? Por um custo assustador, né? Então, assim, eu acho que um planejamento com continuidade que seria interessante, né? Mas quando é que vamos fazer isso?
Tem uma ideia, assim, uma obra rodoviária, a gente fez um estudo uma vez, ela demora, assim, para maturar, assim, até decidir que vai fazer, até conseguir se fazer o projeto dentro de licença ambiental, de projeto, o projeto de uma rodovia, ela é feita no campo lá, o cara tem que ir lá tirar amostra, um projeto, é bastante complexo, né? Então, demora em torno de 960 dias para fazer um projeto. Então, mais de 13.
Tudo isso
tudo
hoje.
Para começar. Eu vou fazer lá. Aí eu começo com as licenças, o EVTA.
Como é que os chineses conseguiram fazer uma ponte em 36 meses sobre o mar?
Eu estou falando do projeto da rodovia.
Sim.
A construção da rodovia, ela aí pode fazer, consegue fazer em pouco tempo. Mas eu digo, nós temos para conseguir fazer o projeto dela, normal, assim, né? Com todos os problemas que nós temos no Brasil. A licitação. Uma licitação demora 6 meses. Então, eu vou contratar um projeto para fazer a 6 meses que eu digo, entre todas, dentro do DAIR, né, que tem que fazer termo de referência, tem que fazer o projeto básico, tem que fazer a tabela de preço para encaminhar. Então, esse processo, não, se eu disser que eu vou fazer aquele projeto ali, eu não consigo tirar lá da Selic antes de 6 meses. Claro, tramita 2-3 meses no DAIR, mais 45 dias de prazo na Selic. É isso aí, para a gente conseguir ter um projeto pronto e depois decidir fazer o projeto.
Um exemplo assim.
Mas eu queria voltar lá na 324, que é uma
pode
coisa.
Pode ser depois do intervalo?
Pode
na
ser.
Na 324.
324.
E a doutora Sônia Maria Bertolucci, que falou pouco também, quero que ela nos conte mais sobre a situação do DAIR, dos engenheiros, da infraestrutura, né, do sistema, do comando, enfim. Porque sabe o que acontece? As pessoas estão muito assim em desalento com tudo que vem ocorrendo no Brasil em termos de essa enxurrada de corrupção, de desvios de comportamento. Então as pessoas querem o seguinte: não interessa a importância da estatal, da empresa, privatiza, e o servidor público é o vilão, e privatiza. Claro que tem empresas que realmente precisam ser privatizados, eu sou a favor, mas não tudo.
Nós temos um grande exemplo aí da rede ferroviária, né? Foi um rotundo fracasso.
Eu dou sempre um exemplo aqui no setor elétrico. Pega a RGE Sul e pega a CE está dando de 10-0 em termos de atendimento ao consumidor, resposta rápida, mas muito mais superior à RGE Sul, que é uma empresa hoje privada, inclusive parece que chinesa, né? Então, isso, complicado isso, né? Tem que ter muito cuidado, né? Porque o setor de engenharia, por exemplo, dentro da Petrobras, né? Olha o preço que está se pagando com isso aqui, o polo naval, que poderia estar gerando 30 mil empregos, 15 bilhões de reais por ano, toda a cadeia produtiva, tudo abandonado, tudo detonado, enfim, pela irresponsabilidade, pela corrupção, enfim. Então, isso tudo é preocupante, né? E uma área de fundamental importância para as pessoas, e que não se coloca muito isso em pauta, é a infraestrutura, são as rodovias, né? Ninguém vai a lugar nenhum hoje se tu não tiver uma rodovia com infraestrutura bem sinalizada, né? Com segurança. 10 horas marcou o sinal da Bandeirantes. Você que está ligando o rádio FM 94,9, o AM 640, o Facebook também, estamos ao vivo aqui. Pode ver as imagens aqui dos nossos convidados, da nossa convidada, a engenheira Sônia Maria Bertolucci, o engenheiro Paulo Ricardo Campos Velho, da faixa preta. É da faixa preta aqui em Porto Alegre.
É da tarja preta. É da tarja preta. O cara vai enlouquecendo.
Tarja preta.
Mas da tarja preta.
O engenheiro Laércio Torales Pinto da Silva, todos também ligados ao Sindicato dos Engenheiros, ao SENG, né? Inclusive o Alexandre Vollmann, que me propôs essa pauta tão importante aí para a gente debater as questões de infraestrutura, especialmente o DAIA. Eu vou explorar vocês mais um pouquinho depois sobre. A minha curiosidade é sobre a fiscalização. Acho que isso aí é fundamental e importante.
Nós temos, né, um mestre aqui em fiscalização de obra, que é o Torales. Uma vivência de 30 anos aí.
Não só de obras, mas do transporte também, né?
Não, o transporte não, aí não é comigo, é com eles. Hein? O Paulo é que é o...
É com a Sônia mesmo.
A Sônia que é entendida.
10 e 1, voltamos em seguida com os nossos convidados. Sônia Maria Bertolucci, Paulo Ricardo Campos Velho, Laércio Torales Pinto da Silva. Tá valendo a companhia?